Nós vamos orar. Há uma necessidade, um pedido de oração que eu quero levar diante do Senhor. É um pedido de oração que vem de Houston, Estados Unidos, nosso apóstolo Dario. A cidade de Houston está sofrendo com muitas enchentes e vários irmãos nossos estão perdendo suas casas. Está chovendo muito, mas muito mesmo. E essa manhã falei com ele e pediu que nós orássemos. Então vamos orar por isso. E me ajude também a orar pela palavra que hoje vamos receber de Deus em nossas vidas. Você prepare o seu coração. Que Deus prepare o seu coração para esta palavra. Senhor Deus e Pai, nós nos reunimos mais uma vez. Nós nos unimos como igreja para, no nome do Senhor Jesus Cristo, pedir, Senhor, pelos nossos irmãos que estão lá em Houston, Estados Unidos. São igrejas irmãs nossas, Senhor. Fazemos parte da mesma família, mesma rede de igrejas, da mesma cobertura espiritual. E por isso estamos orando por esses irmãos e amigos e pedindo a Deus que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre. Ó Deus, nesse momento de perda em suas casas, seus bens, que o Senhor esteja com esses teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós cumprimos, ó Deus, o nosso compromisso de orar por eles, interceder pelas suas vidas. Abençoa, Senhor, a igreja em Houston, para que a igreja também possa abençoar a essas famílias que estão desabrigadas. Que o Senhor traga suprimento, ó Deus, que o Senhor traga provisão, meu Pai, porque as necessidades estão em todos os lugares. Está no mundo inteiro, Senhor. Há pessoas famintas, há pessoas passando necessidades e fome. Mesmo nos países mais ricos do mundo, há muita gente pela rua, Senhor, passando por situações difíceis. Mas nós pedimos que eu tenha misericórdia dessas pessoas. E que a Tua graça, a Tua salvação, a Tua misericórdia os alcance. Ó Deus, porque são pessoas que o Senhor ama. E por quem Jesus também deu a sua vida na cruz do Calvário. Meu Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo nos ajude nessa manhã. O Senhor me ajude a trazer a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que seja uma palavra, Senhor, transformadora, libertadora em nossas vidas, na vida da Tua igreja. Porque a Tua palavra, Senhor, que nos liberta, é a Tua palavra e a verdade que traz libertação às nossas vidas. Nada mais, necessitamos dessa palavra de fé, de verdade. Precisamos da justiça de Deus para contra toda a injustiça que está no mundo, Senhor, operando na vida e no coração dos homens e nas autoridades, Senhor. Muito obrigado por este momento. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Podem sentar-se. Obrigado, Maestro. Muito bem-vindo todos aqueles irmãos que estão conosco, aqueles que vieram lá de Caieiras, e parabéns a todos que se batizaram, que Deus abençoe sua vida, permaneça firme no propósito de seguir a Cristo, de servir a Cristo porque vale a pena, viu? É um prazer ter vocês aqui, uma alegria poder, como igreja, compartilhar com vocês. Estamos felizes, realmente, de tê-los aqui. Queremos que você faça parte dessa família, nós os amamos e queremos que você se sinta bem em nosso meio. Como você está? Não importa. Importante é que você venha para Cristo. E Ele vai transformar teu coração e, fazendo isso, Ele vai transformar sua vida também. Amém? Glória a Deus. Antes de começar efetivamente, diretamente, eu quero dar uma palavra com respeito ao que eu vou falar. Nós vamos ter no mês que vem, no Paraguai, um seminário de libertação. Vai ser no dia 18 de junho, 17 e 18 de junho. E eu, há mais de um mês, antes do CONAP, eu comecei a estudar sobre esse tema, comecei a buscar algumas coisas na palavra de Deus sobre libertação, comecei a pedir uns direcionamentos diferentes de Deus sobre essa área de libertação, de salvação. E orei muito, e estudando a palavra, encontrei muitas coisas novas, interessantes na Bíblia. As revelações da palavra de Deus nunca acabam, elas nunca se esgotam. Essa que é a verdade. A palavra de Deus é eterna, né? E tudo que ela nos ensina também. Então, orando e estudando a palavra, comecei a perceber muitas coisas. E sempre nós, infelizmente, nós temos um conflito como pastores e pregadores. Nos dias de hoje, há pregadores que estão muito preocupados com aquilo que eles pregam, porque estão com medo de ofender as pessoas, né? Porque estão com medo que as pessoas vão embora da igreja se pregar alguma coisa mais dura. Isso não é novo. Certa vez, Jesus falando sobre sua mensagem, quando ele fala, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá, né? Jesus traz uma mensagem muito dura aos seus discípulos, e eles, diz a Bíblia que naquele momento muitos disseram, essa mensagem é muito dura, e diz que muitos discípulos abandonaram, foram embora, deram as costas para Jesus e foram embora, e Jesus olha para os 12 mais importantes, mais próximos discípulos, e assim, e vocês? Vocês também querem ir embora? E Pedro diz, Senhor, para onde nós vamos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Né? E Jesus estava trazendo uma palavra dura. Uma palavra muito dura, de compromisso com ele. Dizendo, aquele que está comigo, está comigo. Aquele que não está comigo, está perdido. Aquele que crê em mim está salvo, mas quem não crê já está condenado. E tem gente que ainda insiste em crer que não é isso que Jesus estava dizendo, e exatamente isso é o que ele estava dizendo. Agora, jamais nós vamos nos desculpar por trazer uma palavra de Deus. E a única coisa que eu quero que você entenda é que quando a gente prega a palavra de Deus, nunca nós estamos pensando em uma pessoa especial, nunca estamos dirigindo nossa palavra para alguém, para uma situação, para um problema. Faz tempo que eu não tenho perfil no Facebook, eu tenho uma página no Facebook. Se você ainda não viu minha página, tem muitos estudos, não tem nenhuma fofoca, não tem nada. Só tem estudos, tem algumas mensagens importantes. Você pode entrar lá, põe meu nome, você entra. Eu não tenho mais perfil no Facebook, então eu não vejo nada do que está acontecendo. Aliás, eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu não tenho nenhum problema. Eu não acredito que as redes sociais sejam do diabo. Não creio que o Facebook seja do diabo. Não creio que o Instagram, que o WhatsApp seja do diabo. De forma nenhuma, você pode ter Facebook, você pode ter Instagram, pode ter WhatsApp. O problema não está nas redes sociais, o problema está no coração do homem. O problema está no coração do homem. As redes sociais podem ser uma bênção e podem ser uma maldição. Depende do estado do coração do homem, da condição do coração do homem. Essa é a grande verdade. Entende? Então, não estou olhando o que está acontecendo em nenhum lugar. Não sei o que está acontecendo, ninguém me está contando nada. E não prego a palavra para nenhuma pessoa em específico. Eu trato de orar e pedir a Deus que Ele traga a palavra que Ele quer para nós. Agora, como apóstolo, sempre a palavra apostólica, ela não é fácil, né? Porque a palavra apostólica, ela é uma palavra de autoridade. Ela é uma palavra de autoridade. Ela nunca vem para destruir. Aliás, a palavra de Deus nunca vem para destruir ninguém. A palavra de Deus sempre vem para levantar, para restaurar, para curar. Essa que é a verdade. Nunca se prega a Bíblia e a palavra de Deus para destruir a vida de ninguém. Ao contrário. Porque Deus nos ama. Deus te ama. Não é verdade? E a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Deus corrige a quem Ele ama. E aí é onde nós vamos tomar cuidado. Então, eu quero ler um texto da palavra de Deus em Atos capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Não vou ter tempo, com certeza, de poder fazer. Eu tenho sete páginas desse estudo aqui. Mas eu tenho certeza que eu não vou nem cobrir uma. Talvez, por causa do tempo. Felizmente, o tempo já foi embora. Mas assim, a palavra de Deus. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que lhe havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Amém? Eu não ouvi nenhum amém a essa palavra, né, irmão? Esse texto é uma pedra no sapato de muitos teólogos. A ponto de que alguns preferem evitá-lo. Eu estava lendo um comentário de um pregador conhecido, que tem escrito muitos livros ultimamente, e ele rodou e não falou nada, ele fugiu, literalmente. Para entender bem esse incidente, nós precisamos entender o contexto em que ele ocorreu. Aqui o contexto vem de uma preocupação de suprir as necessidades dos membros da igreja que estava começando, a igreja primitiva. Havia uma necessidade e se criou uma condição para se poder suprir e abençoar a vida daqueles irmãos que tinham necessidades. Isso nós encontramos em Atos capítulo 4, versículo 32 a 37, que diz que eles compartilhavam tudo o que eles tinham, E não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras e casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos. Está no capítulo 4. Aí diz assim, que distribuíam, os apóstolos distribuíam segundo a necessidade de cada um. Isso criou um caráter, isso criou uma vida, uma atitude no coração daquele povo. E diz que entre eles havia um homem que chamava Barnabé, que significava encorajador, que vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Essa preocupação gerou na igreja uma atitude que agradou a Deus. E a atitude dos mais prósperos em vender as suas propriedades para ajudar a suprir as carências dos mais pobres. Eles levavam dinheiro da venda e eles colocavam, entregavam aos apóstolos como uma oferta, como ofrenda ao Senhor. E o exemplo desta conduta está na vida desse homem chamado Barnabé, que o seu nome, que era considerado um homem encorajador, que tinha um estilo de vida encorajador, consolador. Ele vendeu um terreno que possuía e pega esse dinheiro e leva aos pés dos apóstolos. E essa atitude chamou a atenção da igreja e cria uma prática, uma obediência, uma atitude no coração daquelas pessoas de levar e dar e entregar e abençoar a vida dos irmãos, já que nós aprendemos que o verdadeiro cristianismo consiste em cuidar uns dos outros, em colocar atenção nos outros. Esse é o verdadeiro cristianismo, é preocupar-se uns com os outros. Então, Ananias e Safira eram um casal que fazia parte da igreja. Não há nenhuma informação ao contrário disso. Não há nada que desqualifique esse casal como não cristãos ou como falsos crentes. Não, de forma nenhuma. Eles eram parte da igreja, eles eram membros da igreja. Não há nenhum apoio bíblico para dizer que eles não eram convertidos e não eram salvos. Ao contrário, eles eram parte da igreja e submetidos àquela atitude, submetidos àquilo que estava acontecendo, aquele mover, aquele avivamento que estava ocorrendo naquele momento que agradava a Deus. E o pecado deles foi a mentira. Foi a hipocrisia. O pecado deles é um pecado cometido por milhões de cristãos até o dia de hoje. Então eu quero logo de cara, porque eu não tenho tempo para ir por... Eu não tenho tempo de fazer fundamentações. Eu tenho que ir direto no... No grão, como diz lá em espanhol, né, irmão? Direto ao grano. Não tenho, não posso fazer desvios nesse momento, eu tenho que ir direto por causa do tempo. Mas eles sofreram uma influência satânica. Satanás encheu o seu coração. Quem foi que encheu o coração de Ananias? Satanás. Pedro diz assim: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Satanás sempre age na concupiscência do coração do homem. Por isso não adianta você... O problema não são redes sociais. O problema é quando você se senta diante do computador. Como está o seu coração? Então, Satanás sempre age na concupiscência do coração do homem. No caso do casal, é que eles queriam provavelmente a mesma fama de Barnabé. Barnabé, com sua atitude, tinha encorajado, motivado, tinha gerado um movimento na igreja, todos o admiravam, era um encorajador, era o consolador, e eles não queriam ficar por trás, eles queriam mostrar que eram também piedosos, gente boa, muito crentes, e estavam lá no meio do povo, e queriam o mesmo reconhecimento, o mesmo prestígio diante da igreja, queriam ser reconhecidos como generosos, como bondosos, gente generosa entre os irmãos, mas ao mesmo tempo, escute bem, mas ao mesmo tempo, de uma forma egoísta, mentir e enganar, queriam servir a dois senhores. Um senhor chamado, um teólogo chamado G.H., não sei o que significa, MacGregor, disse: o problema de Ananias e Safira é que eles queriam aproveitar o máximo dos dois mundos. Queriam aproveitar o máximo dos dois mundos. Não é muita gente hoje está assim na igreja, irmão? Muito crente está assim, querendo aproveitar o máximo dos dois mundos. Quero te dizer que Deus não aceita isso na sua vida. E por um tempo você vai viver assim. Mas em um momento, Deus vai agir na sua vida. A disposição hipócrita de Ananias e Safira, juntamente com a cobiça, forneceu a Satanás a oportunidade para agir nos seus corações e, primeiramente, influenciá-los a mentir ao Espírito Santo e enganar os apóstolos. Assim, o objetivo deles era obter uma vanglória na igreja. Era ser tidos como gente boa, gente santa. E, de certa maneira, isso aconteceu com um homem chamado Acã, no Antigo Testamento. Vou passar rápido por aí, porque não vai dar tempo falar sobre isso. Mas esse homem, ele desobedeceu a Deus, ele desobedeceu a ordem de Deus. Quando Deus disse a Josué, quando tomaram Jericó, Deus disse: destrua tudo, não tome nada, tudo que está ali é anátema, tudo que está ali é dedicado a ídolos, a deuses, não se meta com isso, aquilo não é santo, não é santificado. Mas Acã diz que Acã pegou algumas coisas e escondeu. E aquilo se tornou anátema no meio do povo, e aquilo começou a atingir o povo, começou a afetar o povo, trouxe derrota ao povo, até que Deus revelou a Josué. E sabe o que aconteceu? Com Acã e sua família foram mortos. Nós vamos entender que a morte física pode ser, com certeza, um ato de Deus para salvar a alma de um homem, o espírito de um homem. Escute o que eu vou te dizer. Eles tentaram servir a Deus e a Mamom. Havia dualidade em suas vidas, sua mente estava dividida, contaminado estava o seu coração por influência satânica. Eu quero te dizer uma coisa: uma mente dividida contamina o coração. Vou repetir: uma mente dividida entre o mundo e as coisas de Deus contamina o coração. E o coração contaminado abre portas para influências satânicas. Tiago 4:8 diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Eles pretendiam dar uma suposta oferta de amor cristão para parecerem piedosos, mas na realidade estavam sendo inspirados, e não somente inspirados, estavam sendo levados, estavam sendo levados, não somente inspirados, mas levados. A inspiração é uma coisa, mas a Bíblia diz em duas versões que o diabo levou. Ele levou. Obrigado. Ainda bem que eu não sou o diabo, né? Quando Pedro pergunta, Ananias, você permitiu? Ou em outra versão, por que encheu Satanás o teu coração? Encheu Satanás. Satanás te levou, você permitiu. Aqui dá a impressão, as duas versões aludem ao fato que Ananias poderia ter impedido ou repelido essa influência. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas quando não há resistência, há uma porta aberta. Quando não há resistência, há uma permissão. É uma forma de ataque satânico perverter a consciência e a vontade. Por isso, todos os homens estão sujeitos a essa influência, a esse ataque. No caso do rei Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, 1 Crônicas capítulo 21, diz assim, 1 Crônicas 21, rapidamente: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi. Olha aqui, outra vez, Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi. Quem levou Davi? Levou Davi, e ele já era rei, a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100, ó rei, meu senhor. Não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e voltou a Jerusalém. Aí sabe o que aconteceu? O versículo 7, olha o que diz o versículo 7, Deus reprovou essa ordem. Por isso ele puniu Israel, e Davi no versículo 17, reconhece o seu pecado. Ele não culpa ninguém, nem Satanás. Não se sabe se ele consegue reconhecer que foi Satanás que o levou a fazer algo assim, mas foi algo quase coercitivo. Satanás o levou e ele não entendeu. Agora, qual teria sido o pecado? Qual teria sido a consciência, a atitude no coração de Davi? Bom, quando você lê o versículo anterior, quando você lê o capítulo anterior, você vai ver aí no capítulo anterior, no capítulo 20, no final, que tal, provavelmente foi o orgulho. Por quê? Porque Joabe, o comandante Joabe, destruiu a cidade de Rabá, tirou a coroa do rei Maloque, uma coroa que pesava 30 quilos de ouro, pesava 30 quilos, e colocou na cabeça de Davi. E todas as riquezas de Rabá vieram para Davi. E provavelmente, com uma coroa de 30 quilos de ouro na cabeça, quem não ficaria orgulhoso, né, irmão? Hã? A gente entra com um anelzinho aí de ouro aí, meio pesadinho, já está cheio de orgulho, né? Provavelmente encheu o coração de Davi de orgulho. E essa não seria talvez esse motivo dessa abertura satânica na vida de Davi? Ele quis saber qual era a extensão do seu poder, da sua riqueza, com orgulho, com ostentação. Embora tivesse sido advertido. Davi se arrependeu, confessou o seu pecado, mas a punição veio. A punição veio. Deus disse, você vai escolher. Isso está aqui nos versículos adiante. Escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor. Isso é, 3 dias de paz. Escolhe o que você quer. Já pensou, irmão? Nós estamos pecando. Estamos pecando e não estamos nem um pouco preocupados de que o nosso pecado vai trazer consequências em nossas vidas e na vida da igreja. Estamos mentindo ao Senhor, estamos mentindo ao Espírito Santo, mentindo à igreja do Senhor e cremos que tudo vai ficar bem. Eu quero te advertir, não vai ficar bem. Cuidado! O Senhor está te dando oportunidade de abandonar o seu pecado, o seu erro, a sua desobediência. Aí Davi disse, é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois Ele é grande em misericórdia que cair nas mãos dos homens. Aí, irmãos, o apóstolo Pedro discerne que o pecado de Ananias procede de Satanás. E ele era um homem crente. Aqui vemos um processo que leva o homem a pecar contra Deus e pecar contra a igreja. O propósito de Pedro era, irmãos, antes de tudo, de mais nada, a preocupação com a igreja. Com a contaminação da igreja. Ele deu lugar, ele foi levado, ele foi induzido por Satanás. Para tratar de resolver essa discussão sobre a ação de demônios, irmãos, muitos afirmam que Ananias e Safira não eram crentes, cristãos verdadeiros. Ah, isso resolve tudo. Isso resolve tudo. Eles não eram cristãos verdadeiros, estavam na igreja, mas não... Isso resolve tudo, não tem que discutir mais nada, não tem problema nenhum. Vamos em frente. Mas isso não é de forma nenhuma. Isso pode ser, aliás, muito bem contestado. Mas se nós prestarmos atenção aqui, irmãos, Lucas, o autor, ele não está querendo mostrar que crente pode ter demônios, ele não está falando nem de falsos crentes, se falsos crentes eram membros da igreja, ele não está nem tratando de aqui se perde ou não perde a salvação, ele não está tratando disso aqui. Ele está tratando da contaminação mesmo, da ação de demônios na vida de pessoas, membros da igreja, salvos, batizados, que permitem que demônios atuem na sua vida, que pervertam sua conduta, que os induza ao erro e ao pecado, e isso afete a igreja. Está claro que Ananias e Safira perderam a sua vida, porque abriram seus corações para a mentira do inimigo. São salvos. Há muitas pessoas assim, são salvas. Mas suas vidas em Cristo estão mortas. Suas conquistas em Cristo, sua comunhão com o Espírito Santo está morta. São salvos, estão na igreja, estão lendo a Bíblia, estão orando. Mas suas vidas com Cristo estão pervertidas por Satanás. Estão divididos entre Cristo e o mundo, entre a igreja e o mundo. Sua santidade está morta. E em muitos casos, sua fé está morta. Crentes verdadeiros podem pecar. Crentes verdadeiros podem enganar, roubar, mentir, cometer adultério, amargurar-se, odiar. Não deveria ser assim, mas acontece. Muitos diriam, isso jamais Deus faria isso. Jamais Deus faria isso com um crente, com um filho dele. Ele é amor. A história de amor outra vez. Pois esse Deus de amor fulminou Ananias e Safira, porque eles mentiram ao Espírito Santo. Vai continuar brincando com Deus? Olha, alguns alegam que Deus jamais faria isso, mas Paulo deixa claro uma situação na igreja, eu quero que você veja comigo. Em 1 Coríntios capítulo 11, vê comigo essa passagem. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Falando da Santa Ceia, diz assim, falando sobre a ceia do Senhor, perdão, diz assim, 1 Coríntios 11:30. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, para não dizer morreram. Porque na versão original aqui não é dormiram, é morreram. Está falando de quem, irmãos? Está falando de um baile funk? Não. Está falando da igreja. Está falando da igreja. Paulo está dizendo à igreja, porque há entre vocês muitos que dormem, muitos que estão doentes e muitos fracos. Essa ilusão, né, irmão? De que não, que isso, não está falando. Ele está, Paulo está falando à igreja, está falando à crente, está falando a gente que participa da ceia. Está falando a membros da igreja que participam da ceia. E quem são vocês, quem sou eu para julgar se essas pessoas são salvas ou não? Elas estão lá, elas estão na igreja, elas são parte da igreja, elas se batizaram, formam parte do corpo. E ele está dizendo entre vocês, há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Olha, irmãos, sem dúvida eles estavam sob o juízo de Deus, participando das coisas, da coisa santa, indignamente. E não pense você que peca só quem faz coisa errada lá fora, quem vai para o mundo, bebe, peca quem critica, peca quem está com uma mente crítica de tudo, que está na igreja criticando tudo o que acontece, tudo o que se fala, também peca. Arrependa-se. Porque também Deus vai cobrar de você essa atitude crítica, essa atitude de criticar tudo que se prega, tudo que se fala e tudo que se ensina. Como se você fosse dona da verdade. Isso que aconteceu com o outro membro da igreja. Aqui diz, no caso de Jó, por exemplo, irmãos, o que aconteceu? Jó foi tocado em seu corpo, porque Deus permitiu que Satanás tocasse no corpo de Jó. Só não tirou a vida de Jó, porque Deus não permitiu, mas Satanás tocou no corpo de Jó, porque Deus permitiu. E aí é outra história, que nós podemos estudar e entender, que ele também abriu sua vida, ele também permitiu, através do medo e temor, que isso acontecesse com ele. Porque a maldição sem causa não virá, diz a Bíblia. Então, irmãos, o poder satânico pode tocar corpos com a permissão do Senhor? No caso de Jó, isso aconteceu. O Senhor disse, estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos. E com certeza ele te amaldiçoará em tua face. E o Senhor disse, vai, pois bem, pode tocar nele, só poupe a sua vida. Mais uma vez nós encontramos a soberania de Deus, né, irmãos? A soberania de Deus está em tudo isso. Em que morresse Ananias e Safira, mas que a sua alma fosse salva no dia do juízo. Na verdade, eles não foram para o inferno. O Senhor, na sua infinita misericórdia, matou sua carne para salvar o seu espírito. Isso é antibíblico? Não. Leia 1 Coríntios capítulo 5, rapidamente. 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao 5, diz assim. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. A ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai e vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém, estar cheio de tristezas e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Apesar de não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Determinado membro da igreja local estava perdendo a proteção de Cristo e do corpo de Cristo, e a sua vida física estava à mercê dos poderes malignos controlados por Satanás, a fim de que a igreja fosse purificada e santificada, porque essa era a preocupação de Paulo, e ao mesmo tempo, aquele indivíduo culpado seria preservado, poupado da perdição eterna. Aqui a palavra no texto é a palavra sarkis, que significa substância que cobre os ossos, tanto de seres humanos como de animais, corpo de uma pessoa. Não está falando da natureza pecaminosa, está falando do corpo, seu corpo, e será entregado a Satanás. Vai sofrer, vai padecer as consequências, por causa de um pecado do qual não se arrepende, porque a questão aqui é clara, estava pecando, e é o que a Bíblia nos mostra, é que não havia arrependimento, ele permanecia no pecado, e o que o pior, a igreja consentia. A igreja consentia, a igreja não estava fazendo nada. Esse homem, Paulo está preocupado com a igreja, com a integridade da igreja, com a influência daquela prática. A destruição da carne é a morte física. Paulo diz que a morte da carne, na vida daquele homem, tinha o propósito de salvar o seu espírito para o dia do Senhor. O que significa que aquele homem era salvo? Não ia perder sua salvação de forma nenhuma. E aí onde nós temos que ter cuidado, irmão, tem muita gente salva com uma vida cristã mortificada pelo pecado. Porque que adianta ir para o céu e viver uma vida de desgraça nessa terra? Aliás, a vida que Cristo me deu não é para viver no céu, é para viver aqui. Então, tudo nos indica como o inimigo age no cristão, alterando seu comportamento, e o propósito sempre é atingir a igreja. Sempre. Aí diz assim, Paulo, no versículo 6, o orgulho de vocês não é bom. Quantos sabem que o orgulho não é bom? Quem que não sabe, né, irmãos? Eu sei que vocês ficaram tão sérios que dá até medo. Alguns estão olhando para mim assim, que eu estou até ficando com medo aqui. Ai, meu Deus. Né? Os crentes de Corinto eram profundamente orgulhosos. Profundamente orgulhosos. Eles se consideravam mestres da Bíblia. Mestres da Bíblia. Os melhores cristãos. E esse é o grande problema, irmãos, de muita gente que se considera mais espiritual que os outros. Está cheio de gente na igreja assim ultimamente, irmão. Gente que se considera tão espiritual, que está fora da média, que está acima de todo mundo, que tem a revelação do sétimo céu, que sabe tudo de Deus, que critica tudo, porque se julga melhor, mestre, mais do que qualquer outro. Eles tinham tanto orgulho do seu conhecimento e da sua revelação, que não conseguiam reconhecer a carnalidade do seu caráter. As outras versões usam a palavra jactância. Diz assim, a jactância de vocês não é boa. A jactância de vocês, o que significa essa palavra? É que a gente não usa mais essa palavra. Mas essa palavra, ela tem três direções interessantes. Ela tem três significados, ou um significado triplo. Ela envolve o sujeito, o objeto e o ato. Isso é. Alguns que se glorificam a si mesmo, por acharem que são tão inteligentes e sábios em suas questões, em suas filosofias, que não são capazes de reconhecer a gravidade do seu erro. Você sabia que esse tipo de sabedoria, ele não permite que a pessoa consiga reconhecer a gravidade do seu erro e do seu pecado? A Bíblia chama isso de vã filosofia. Não é capaz de reconhecer. E aí Paulo vai terminando, falando sobre o fermento. Ele diz, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Quando o povo de Israel, olha, quando Paulo fala do fermento, ele está preocupado com, não só com o incidente em si, mas ele está preocupado com os efeitos do pecado na vida da pessoa e na vida da igreja. O fermento na Bíblia tipifica o pecado e a remoção do fermento tipifica a purificação. Quando Israel saiu do Egito, a ordem de Deus foi, levem pães sem fermento. Levem pães sem fermento. Assim, o fermento se tornou um tipo, na Bíblia, de pecado, de corrupção, de contaminação. Para os judeus, tudo aquilo que estava em estado de decomposição era um tipo de imundícia. E aí, Paulo termina dizendo, vocês não sabem. Aquela gente era tão orgulhosa, tão cheia de si, e não sabia. E não conhecia entender a natureza do seu pecado, a origem do seu pecado, e como cristãos, em que condição eles estavam. Olha, o que é terrível é que muita gente não entende que Deus nos vai dar um tempo para o arrependimento. Deus vai nos dar um tempo para que nos arrependamos, para que abandonemos o erro. Mas, você como filho de Deus, em algum momento Ele vai tratar com você. Deixada sem correção, a ação do fermento da imoralidade, por exemplo, pode espalhar e corromper um povo. Pode corromper não só uma pessoa, mas pode corromper todo um povo. Talvez, irmãos, não saibamos por quê. Tantos problemas. Porque as pessoas estão tão metidas em corrupção, tão metidas, irmãos, na imoralidade. E aí faço menção outra vez das redes sociais. Quantas esposas e esposos estão reclamando que os seus esposos, que descobriram que eles estão metidos em redes sociais, falando com outras pessoas e tendo relacionamentos virtuais. Quantos estão corrompidos dessa maneira, querendo transitar entre o mundo e as coisas de Deus, entre ser santo e ser, entre ser sacro e ser mundano. Por quê? Porque Satanás está corrompendo os seus corações. Porque se afastaram da graça, que deixaram a santidade. E eu não sei que mensagem estão ouvindo, porque cada um está trazendo mensagem que gosta de ouvir, né, irmão? Há mensagem que ninguém gosta de ouvir. Hoje alguém me disse que não ia ter nenhum aplauso hoje aqui. E não teve mesmo. Não teve mesmo. Né? Mas o Senhor nos está chamando a arrependimento. Eu não poderia estar aqui falando sobre isso sem antes eu não tivesse me arrependido. Não estou aqui como perfeito. Reconheço meus pecados, meus erros, minhas falhas. Sou tão pecador quanto você. Mas para estar aqui hoje, me arrependi profundamente de cada pecado da minha vida. Isso não quer dizer que amanhã eu não vou pecar de novo. Não. Todos pecaram, diz a Bíblia, estão destituídos da graça de Deus. Mas graça, glória a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, que dando a sua vida por nós na cruz do Calvário, nos resgatou do poder do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Esse é o poder da graça em nossas vidas. Mas nós, irmãos, embora sejamos salvos, não podemos brincar com a nossa vida. Podemos ser salvos e a nossa vida com Cristo está morta. Ou está contaminada e dividida. Estamos querendo servir a dois senhores. E Deus não vai permitir isso na sua vida. Porque muitos matrimônios estão com problemas. Porque muitos casamentos estão sendo desfeitos. É culpa de quem? Eu creio que, nesse momento, vamos orar melhor. Vamos ficar em pé em nosso lugar. O mês que vem, nosso tema vai ser lindo, irmãos. Mês que vem nosso tema vai ser crente ou discípulo? Né? Então eu prometo para você que vai ser mais ameno, eu acho. Não sei. De repente, não, nem vai ser pior, né? Porque crente, até o diabo é. Né? Ele crê, ele treme, ele tem medo. E tem muitos crentes que não têm. Né? Mas Deus te ama. A Bíblia diz que Deus tem zelo de nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Deus tem ciúmes de você. O Senhor tem ciúmes de você. Irmão. Ele te salvou. E há um princípio na Bíblia. Há um princípio na Bíblia. E eu escrevi sobre isso. Eu tenho todo um material sobre isso. Chama separação. Deus chamou um povo e separou esse povo para ele. Ele queria que esse povo fosse um povo diferente de todos os outros povos da terra. Por isso ele fez algumas exigências morais, espirituais e sociais a esse povo. Ele queria um povo diferente, uma nação santa, povo escolhido, eleito, gente eleita por Deus, pela soberania de Deus. Mas Deus não me escolheu, não me escolheu, não me elegeu para eu viver de qualquer maneira. Não. Ele me escolheu, me elegeu para que eu seja santo, como Ele é santo. Tudo isso que aconteceu com essas pessoas aconteceu porque Deus as amava. E Deus te ama, Deus te escolheu, Deus te chamou, e Deus vai permitir por um tempo que você viva assim. Mas vai chegar o momento que Ele virá sobre a sua vida. E é melhor que você se arrependa. Deus é um Deus de oportunidades. Um Deus de oportunidades. Chega de ficar ouvindo mensagem que agrada aos ouvidos, mas que não nos desafia a uma vida de santidade e de obediência a Deus. E eu vou te dizer uma coisa: não existe nada melhor que obedecer a Deus. Não existe. A obediência, eu quero te dizer para você, irmão, e escute bem, a obediência na Bíblia, ela é radical. Sabia disso? Eu acho que com os pastores eu comentava isso, a gente estava comentando sobre isso, é radical. Eu posso te dar vários exemplos da radicalidade da obediência que Deus pede. Deus quer obediência a nós, não há desculpas para a obediência a Deus, sabia? Deus disse para Moisés: Moisés, vai lá e fala à rocha, porque o povo tinha sede e ela vai dar água. Moisés foi lá e bateu na rocha, e Deus disse assim: por que você bateu na rocha? Você vai ver, mas não vai entrar na terra prometida, porque você me desobedeceu. Eu falei para você falar para a rocha e você bateu na rocha. A questão aqui, irmãos, é que Deus quer obediência mais do que sacrifício. Obediência. Deus exige obediência. Aleluia. Quantos podem dizer obrigado, Senhor? Quantos podem dar graças a Deus pela salvação do Senhor na tua vida? Você é salvo, irmão. O Senhor te salvou, te libertou. Aleluia. Nem o diabo, nem o inferno pode tirar isso da sua vida. Não pode. O diabo não pode jamais tirar a tua salvação. Deus, a sua misericórdia, te escolheu e te chamou. Ele te fez seu filho, seu servo. Ele te ama, Ele tem ciúmes de você. Ele não vai permitir que você se perca. Não vai permitir. Aleluia. Aleluia. Com seus olhos aí fechados no seu lugar, por um instante na presença de Deus, se você quiser. Eu não sei, mas aqui está aberto, aqui está aberto esse lugar, para que, se você quiser vir aqui dizer para Deus que você o ama e que você quer viver para Ele, e que você quer deixar tudo que pode impedir na sua vida, e tudo que pode te afastar do Senhor Jesus na sua vida e da salvação dEle na sua vida, se você quiser, pode vir aqui e se ajoelhar aqui, se você quiser fazer isso. O Espírito Santo vai te dar um tempo para que você faça isso, e você diga: eu quero vir e viver para Cristo e me arrepender e crer, e quero deixar todas aquelas coisas que podem me impedir de buscar a Deus e de me afastar da sua presença e da sua glória. Aleluia. Você não está fazendo isso porque eu estou apenas te pedindo, mas porque você quer realmente essa vida comprometida com Deus. Você quer vencer aquilo que te desvia e te afasta, aquilo que está corrompendo tua alma, em nome de Jesus. Você quer se comprometer com o Senhor, não comigo, nem com a igreja, mas com o Senhor nessa manhã, pode vir. Senhor, me comprometo contigo. Eu quero dizer para você, meu irmão, se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Aleluia. De me arrepender. O arrependimento não é algo que eu faço de vez em quando. Arrependimento é algo que eu tenho que fazer todos os dias. É algo que eu tenho que ter todos os dias. É uma manifestação da graça de Deus. É uma manifestação do seu amor, da sua misericórdia. Isso mesmo. O Senhor está te dizendo tudo isso hoje porque Ele te ama. Ele me ama. Ele me ama. Deus me ama. Deus te ama. Aleluia. Deus me ama. Deus te ama. Aleluia. E Ele está te dando esta oportunidade. Não deixe passar as oportunidades de Deus. Pode passar uma, pode passar duas, mas em algum momento Deus vai vir sobre ti dizer: não vou permitir que você continue agindo assim, porque eu te amo. Aleluia. Você tem sofrido alguns ataques na sua vida, nós queremos orar pela tua libertação. Você tem sentido medo, temor, vem aqui, nós vamos orar por você. Você tem sentido medo? Quem tem sentido medo do futuro? Quem tem tido dificuldade para dormir? Quem está tendo medo, insônia, medo? Vem para que nós vamos orar pela tua vida. Quem está ficando com medo de ficar sem emprego, de passar necessidade? Vem aqui que nós vamos orar pela tua vida. Quem está com medo porque está com alguma enfermidade no seu corpo, diagnosticada, está com medo? Vem aqui, nós vamos orar pela sua vida. O Senhor está aqui e o Senhor vai fazer esse milagre na tua vida hoje. Quem está diagnosticado com algum tipo de síndrome, vem aqui, nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela tua vida. O Senhor pode te curar, o Senhor pode te libertar agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Quem está se sentindo frio, desanimado, quem está se sentindo cansado, há pessoas que têm sentido um cansaço físico muito grande. Dorme, 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 não descansa. Dorme, dorme, dorme e não se sente descansado. Nós vamos orar por você. Vem para cá. O Senhor vai te restaurar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor vai te restaurar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor vai restaurar as suas forças. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Vamos orar pela vida desses irmãos. Vamos ir. Tem mais, venham aqui para a direita. Vocês estão chegando, venham aqui para a direita. Tem lugar aqui, ali na esquerda também. Podem ajoelhar-se. E todos nós, pastores, profetas, vamos orar pela tua vida. A igreja vai orar aí no seu lugar. E nós vamos clamar ao Senhor por essas vidas preciosas que Deus ama, pelas quais Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário e a salvou, para que haja libertação e cura nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aí está vindo o Senhor sobre a tua vida. Oh, glória. Aí está vindo o Espírito Santo sobre ti. Aleluia. Oh, rabasha, rabasondorobosanda, rababasa, rababashai. Sim, Senhor. Hoje é o dia da manifestação do teu milagre, de um novo tempo na vida da tua filha. Hoje é dia de cura. Aleluia. Antes de construir, Ele tem que destruir. Antes de fazer, Ele tem que desfazer. Aleluia. E eu desfaço algo, desconstruo algo, para levantar na tua vida algo novo, algo diferente, que glorifica meu nome. Aleluia. 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 Esse é o tempo da manifestação da minha glória. Aleluia. Oh, aleluia. Santo, santo, santo. Tua presença, a tua glória, o teu poder, Senhor, venha sobre essas vidas, e todo medo, toda enfermidade, todo temor vai embora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, aleluia. Estende a tua mão, irmão, aí no seu lugar, e recebe pela fé a bênção de Deus na sua vida. Seja curado, seja livre, seja liberto pelo poder do Espírito Santo. Que a glória do Senhor venha sobre a tua vida hoje. Que você saia daqui hoje feliz, sabendo que o Senhor te ama, sabendo que Ele te ama, que Ele cuida, que Ele preserva. Se você está aqui é porque o Senhor tem cuidado de você até hoje. O Senhor te preserva porque te ama. Obrigado. Começa a agradecer ao Senhor pela tua salvação, mas não somente isso, pelo cuidado e pela correção do Senhor na sua vida. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Você sabe que Ele te ama. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei.
Aleluia, podem voltar aos seus
Se
lugares.
Se ao teu lado estou seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, 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 tu és santo, ó Senhor. Oh, 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 tu és rio.
pessoas aqui que devem entregar sua vida a Jesus Cristo. Se você não fez isso ainda, faça hoje, faça agora. Não saia daqui sem entregar o seu coração a Cristo. Se você quiser, você deve fazer essa oração agora no seu coração e dizer: eu entrego. Aí no seu lugar, feche seus olhos e diga assim: eu entrego agora minha vida, meu coração ao Senhor Jesus Cristo. Porque sem isso, você não pode ser salvo. Sem isso, não há salvação para a tua vida. Não pense você. Ninguém pode ser salvo sem Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Entrega teu coração ao Senhor hoje, agora mesmo, e você será salvo. E não será salvo somente você, mas será salvo você e a sua casa. Quantos fizeram essa oração? Quantos entregam a sua vida a Jesus Cristo agora? Levante a sua mão. Amém. 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 Aleluia. 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 Aleluia.
Confia.